Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, eu venho à tribuna, na verdade, com o objetivo de continuar um pronunciamento que fiz ontem. E naquele pronunciamento eu falava sobre a violência contra a juventude, principalmente nas camadas mais pobres. E saindo do pronunciamento que fiz ontem, fui à Comissão de Direitos Humanos e recebi 70 alunos formandos da USP de São Paulo. E lá eles dialogaram comigo sobre diversos temas, as cotas, distribuição de renda, programas do governo Lula, questão indígena, a questão do meio ambiente, código florestal, código penal, liberdade e orientação sexual, questão dos preconceitos. E, naturalmente, falaram também sobre o meu pronunciamento de ontem sobre a violência. E falei tanto de criança e adolescente que algum deles me perguntou, que não assistiu o final do meu pronunciamento, como é que eu via a questão da diminuição da maioridade penal. Disse a ele, vou repetir aqui com muito carinho e muito respeito, que eu sou radicalmente contra aqueles que querem diminuir a idade penal. Primeiro jogarão para 14, depois jogam para 12. Daqui a pouco vão querer que criança com 10 anos esteja nos cárceres. E hoje eu até dizia a eles que eu ia continuar falando sobre o mesmo tema. E nesse momento eu volto a tratar sobre a violência no Brasil. Senhor presidente, a violência é tema demasiado complexo e polêmico. Ontem estive nessa tribuna para falar da violência contra os jovens. Continuo, no dia de hoje, abordando o tema de forma mais abrangente. Conheço muito bem os limites que um pronunciamento como esse tem para resolver questão tão delicada, tão polêmica, que, como eu dizia ontem, retira vidas e vidas das nossas crianças, adolescentes e fim da nossa juventude. Mas o pronunciamento traz ao debate e dá visibilidade a esta questão que a cada dia atinge mais brasileiros. Por suas dimensões e implicações humanas, prende a atenção de todos os segmentos sociais, que de uma forma ou de outra são afetados. Por isso, envolve a violência e desafia o Estado e a sociedade em uma discussão intensa e recorrente na busca de uma solução. Como se sabe, é possível abordar a violência a partir de diferentes visões: política, econômica, social, filosófica, jurídica, estrutural, ou até mesmo quanto à questão salarial dos agentes de segurança, diga-se que muitos deles, como os vigilantes, que até hoje não conseguimos aprovar, embora já aprovamos no Senado, o adicional de periculosidade legítimo, e que eles já deviam estar recebendo há muito tempo. Apesar de diariamente estarmos vulneráveis a todo tipo de violência, o debate acadêmico não chega às bases da sociedade e a questão, na prática, permanece irresolvida, impondo a cada dia prejuízos e perdas irreparáveis para milhões de brasileiros. Diante da realidade que enfrentamos no dia a dia, vemos que no Brasil o direito, por meio de suas instituições, não tem conseguido minimizar ou sequer estabilizar os altos níveis de violência. A ruptura da ordem social e a inflação às normas mais simples da convivência civilizada fazem parte de tal forma do nosso cotidiano que o noticiário poderia se transformar em banalidade, não fosse a terrível carga de dor esse sofrimento humano que traz consigo, que retrata. Estudos, levantamentos, pesquisas e a cobertura diária dos meios de comunicação mostram um quadro que impõe aos brasileiros a fragilidade da sua integridade, física, da propriedade de ir e vir. É só ver ontem no Rio de Janeiro, quando uma mãe morreu ao receber um tiro de um policial que perseguia um bandido. Assaltos à mão armada, sequestros, relâmpagos, furtos e roubos passaram a compor o dia a dia de milhões de trabalhadores, estudantes, donas de casas, aposentados, enfim, de toda a nossa gente. Cresce na população a percepção de sua vulnerabilidade ao crime. Nos deparamos com atos cada vez mais covardes e violentos. Como já me referi ontem, a violência contra os jovens é ainda mais assustadora. E repito, talvez o mais correto seja pensar-se em aperfeiçoamento da legislação como uma forma de coibir atos cometidos dentro de certa expectativa de impunidade, aumentando em mais do que o dobro a pena do adulto que usar menores em crime. Agora, redução da idade penal, jamais. Isso é inaceitável. Nós temos aqui dobrar, triplicar a pena para aqueles adultos que jogam no jovem menor a responsabilidade de um delito, de um crime que ele cometeu ou que ele provocou. Certamente, senhores e senhoras, muitos menores são instrumentos de bandidos adultos, e esses sim, muitos infelizmente irrecuperáveis, que se aproveitam desses menores. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um levantamento sobre a matéria, depois de ouvir brasileiros das 27 unidades da federação. É um verdadeiro choque de realidade, eu diria, e perplexidade. Os números obtidos revelam que 60,3% da nossa população vive sobre o medo do assalto à mão armada, enquanto que 62,4% temem os assassinatos. Esses dados são chocantes. A pesquisa mostra ainda, senhor presidente, que a maioria dos entrevistados aponta a desigualdade social como principal causa da criminalidade, ou seja, a pobreza, a miséria, acaba contribuindo para que tudo isso aconteça. Seguem-se, conforme a pesquisa, como fatores preponderantes a falta de investimento em educação e, como eu já anunciava ontem, o aumento no tráfico de drogas. Aliás, senhor presidente Aníbal Diniz, faço um parêntese para registrar a importância do IPEA, do trabalho do IPEA, a contribuição que o IPEA tem dado para a sociedade, inclusive nos debates que eu realizo lá na Comissão de Direitos Humanos. Quero destacar também o trabalho do IPEA com o chamado sistema de indicadores de percepção social, o que chamamos de CIPS. Trata-se de pesquisa domiciliar e presencial, que procura mediar a percepção das famílias brasileiras sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Essa pesquisa alcança 3.775 domicílios em 212 municípios e abrange, como já mencionei, todos os estados e o DF. Os números revelados pelo IPEA, lamentavelmente, apenas confirmam dados coletados e por mim já comentado, inclusive no dia de ontem, em pesquisas anteriores. Reafirmando o grave desafio que se coloca diante de todos nós, autoridades e sociedade. Há pouco mais de 2 anos, em maio de 2010, pesquisa efetuada pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostrava que 90,1% dos brasileiros demonstram que a violência está aumentando no país. De fato, independentemente das estatísticas, a sensação dos brasileiros, pelos relatos que nos chegaram na comissão, pela imprensa e também pela OAB, pela CNBB e por outros órgãos, trazem depoimentos pessoais de familiares e amigos do quanto que eles temem a presença constante da violência.